Agora é o nosso contato com o médico cirurgião plástico e coordenador do Centro de Tratamento de Queimaduras de Campinas, Dr. Flávio Nadruz. Boa tarde, Dr. Flávio. Acho que o Dr. Flávio me ouve.
Não. Oportunidade,
oi, doutor. Vamos repetir. Boa tarde para o senhor, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde.
Boa tarde, obrigado por atender a CBN Campinas, viu?
Muito obrigado pela oportunidade, nós podemos falar de como prevenir as queimaduras.
Além da pandemia, dessa crise que nós estamos vivendo na economia, temos ainda os problemas com acidentes domésticos e principalmente com queimaduras, né, doutor?
Marcos, infelizmente, desde a liberação do álcool 70%, tanto na forma líquida quanto gel, nós temos observado um aumento nas queimaduras. A história do álcool nunca desapareceu, né? Quer dizer, o hábito de acender churrasqueira, tacho com álcool sempre foi um causador. Mas, sem dúvida, o isolamento social, neste momento, aumentou a incidência, sim, infelizmente.
Doutor, qual que é a atenção que as pessoas precisam ter em casa com esses produtos?
Se não fosse a pandemia, Marco, eu diria que nós não deveríamos ter álcool em casa, principalmente na forma líquida. Mas agora isso se mostrou uma realidade, mas nós temos que aprender a conviver com ele. Então, a primeira coisa que eu acho que nós podemos destacar é não deixar a criança ter acesso ao álcool. Porque ela pode querer brincar, matar a formiga, fazer uma fogueirinha, e isso tem um risco imenso, principalmente na forma líquida. A segunda sobre o gel é nós lembrarmos que o álcool gel tem um risco menor do que o líquido, mas em momento algum ele é isento do risco. Então, assim, muito cuidado na proximidade ao fogão, muito cuidado na proximidade da oportunidade da criança manipular o álcool. Mas, principalmente, nós devemos lembrar que ele é uma substância que esteja rígida. Agora, claro, para proteger as mãos, se nós não temos oportunidade de lavar, nessa condição de pandemia, a gente pode utilizar o álcool gel a 70%. É esse que é o efetivo.
Ah, porque tem muita gente que se engana que o álcool em gel não vira um combustível, né? Não se torna, não fica em combustão, né, doutor?
É, ele tem as mesmas propriedades, quer dizer, você corre risco, é, como falei para você, é um risco menor, mas esse risco existe principalmente quando você usa em grande quantidade. Quando você esquece desse risco e vai, por exemplo, limpar o fogão com álcool gel. Isso, às vezes, o fogão está ainda aceso, muito aquecido, ele pode entrar em combustão, e a gente tem visto acidentes com álcool gel também ao longo dos anos, mas mais uma vez, infelizmente, nesse momento, esses casos têm aumentado, não é só na cidade de Campinas, né? A gente tem um acompanhamento a nível Brasil e estamos vendo que isso está aumentando a nível Brasil bastante.
Inclusive, o senhor faz parte de um núcleo técnico do Conselho Federal de Medicina e até um documento foi enviado ao Ministério da Saúde fazendo esse alerta. Teve alguma resposta, doutor?
Sim, nós tivemos, então, a resposta muito positiva e muito rápida. Assim, o núcleo de queimaduras do Conselho tem lá o presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras e nós redigimos em conjunto lá esse documento. Esse documento reconhece a necessidade de nós cuidarmos, como disse, da transmissão do Covid-19. Mas a portaria de março, ela tem uma validade de 90 dias. Então mostra que a própria Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela tinha o conceito de que ela sabia do risco sobre a utilização do álcool, de qualquer forma, como disse, dentro de casa. Então, a resposta da Anvisa, que é uma resposta, como disse você, foi muito rápida e positiva, a primeira proposta dela é que a gente não prossiga com a utilização dentro dos nossos lares do álcool, nem líquido, principalmente líquido a 70%. Então, nós deveremos voltar depois de 90 dias e vamos trabalhar a prevenção sempre, né? Vamos sempre lembrar que nós temos esse risco e que devemos afastá-lo na medida do possível. Então, assim, já decorreram 30 dias, espero que a gente, tendo oportunidade como a que você está dando no dia de hoje, a gente consiga voltar àquilo que era antes e ainda diminuir mais que a nossa intenção.
Doutor, hoje, por conta da pandemia, tem muita gente que está levando uma bisnaguinha de álcool em gel na bolsa e acaba deixando no carro. Tem risco para isso?
Olha, eu acho que a coisa boa que tem nessa primeira frase sua é bisnaguinha, quer dizer, volumes pequenos, né? Então, assim, quando a gente transporta um volume pequeno, e acho que nós podemos e devemos fazer para quando, por alguma necessidade, aliás, nós devemos ficar em casa, né, no isolamento, mas quando sairmos, quando precisarmos, utilizar. Realmente, temperaturas muito elevadas podem levar a esse risco de pegar fogo, como a gente vê algumas notícias sobre isso. Felizmente, nos dias de hoje, a nossa temperatura não está muito elevada. Mas tudo que você transporta, você tem que transportar fechado, bem fechado, com cautela. E, obviamente, você não adianta ter uma bisnaga pequena e alguém acender um isqueiro do lado lá dentro do carro. Isso seria um risco maior. Como diz, sempre fogo e álcool não comum, né?
Tem informação aqui que a UTI da Ala de Queimados em Campinas tem 12 leitos ocupados. Uma média aí de 70, 75 queimados mês em Campinas, doutor?
É, o serviço de queimaduras da Santa Casa de Campinas, ele tem uma vocação primária em atender pacientes do SUS. Quer dizer, as internações, aliás, é uma vocação da própria Santa Casa, né? O número de pacientes do SUS no nosso serviço, ele é superior a 90% do total de pacientes. E este número é um número, como você disse aí, varia meio grande. Agora, lembrar também que, embora sejam centros de queimaduras voltados aos munícipes de Campinas, ele faz parte de uma regulação e muitas vezes a gente recebe pacientes não só da nossa macro região, mas algumas vezes de lugares distantes do estado de São Paulo, porque existem, na verdade, poucos serviços de queimadura e no momento agora do Covid esses serviços até diminuíram. Por exemplo, o HC de São Paulo transforma o Instituto Central, que é um prédio muito grande, com muitos leitos, transforma voltado ao Covid. Então, aquela unidade, nesse momento, fechou. Então, a pressão sobre os leitos especializados, inclusive, aumenta nesse momento.
Doutor?
Oi? Pois não?
Não cortou a fala final do senhor?
O que eu disse é que no estado de São Paulo, neste momento, a gente teve até uma diminuição dos leitos de queimaduras, porque, por exemplo, o HC de São Paulo fecha a unidade para vocacioná-la ao Covid. Então, a pressão sobre os leitos especializados, inclusive, é maior no dia de hoje.
Doutor, uma outra preocupação, o senhor fez até um alerta, nesse país que a gente briga por política no momento de pandemia, que tem pessoas que querem tirar proveito no momento de dificuldade, onde as pessoas com mais vulnerabilidade, estão passando dificuldades financeiras, às vezes não tem dinheiro para comprar comida e não tem dinheiro para comprar o gás de cozinha, que tem muita gente vendendo gás de cozinha com preço exorbitante. E tem pessoas utilizando álcool para cozinhar isso, é um alerta que o senhor queria dar também, né?
Sim, Marco, eu agradeço a sua lembrança, porque este é um risco imenso. O álcool tem uma chama azul, uma chama quase invisível. E as pessoas vão realimentar esses recipientes com mais álcool líquido e ocorrem situações gravíssimas, com áreas corporais atingidas muito extensas, 70, 80% da superfície corporal, e a gente sabe o risco que isso oferece sobre a vida. Então, apesar das dificuldades, apesar do momento, eu sempre sugiro que se evite ao máximo, que não se proceda nenhum desses atos de aquecer comida ou confeccionar comida. Eu vi aquecer mamadeira, muito triste, né? Porque você pode ter acidente que põe em risco a sua vida. Então, essa é uma prática que não pode ser executada. Quer dizer, independente das dificuldades, use qualquer outro método, mas não cozinhe, não aqueçam comida com álcool líquido, porque o risco é imenso. As pessoas não imaginam, assim como não imaginam a transmissão do Covid, algumas pessoas ainda, né? O risco que isso pode oferecer sobre a vida.
E tem também, professor, nós estamos entrando num período mais frio, e eu já vi muitas pessoas aquecerem o ambiente com uma tampinha de álcool, né?
É, os banheiros, né?
Os banheiros, né?
Vai ficar aquecido, né?
Com álcool líquido,
né? Primeiro ele não aquece. E segundo, a frase, acho que como resumo, Marco, é: você não deve manipular álcool líquido na sua casa nunca. Neste momento, como exceção, os 70% para as mãos, apenas as mãos. Mas como objetivo é não ter álcool líquido em casa. É mais do que evitar o uso, é não ter. E lembrando, o álcool gel não é totalmente isento. Não adianta você pôr álcool gel na tampinha, o risco é menor, mas o risco existe.
Uma outra lembrança, eu sei que estou fugindo um pouquinho da área do senhor, mas com o frio também as pessoas aí têm aquela mania de usar o carvão, né? Acender como se fosse uma churrasqueira para aquecer dentro da casa, né?
Tudo aquilo que você tem brasa, que você tem chama, pode gerar um incêndio, né? Não é uma coisa, uma ocorrência diária, mas é uma ocorrência que existe. Então vai o carvão, é o álcool. E a forma de acender, você fala carvão, isso me remete, não é exatamente o exemplo que você está dando, mas me remete de novo à churrasqueira, ele nunca pode ser acendido a partir de líquidos inflamados. Mas acho que, assim, na nossa região, a gente tem uma temperatura que justifique isso, né? Nesse momento, a gente não está vivendo isso, então é nós evitarmos esses hábitos, né? não criarmos, não usarmos a imaginação para soluções que podem parecer práticas, mas que teriam muito consequência.
Doutor, só para encerrar, tem muita gente que vai acender uma churrasqueira, despeja o álcool no carvão lá na churrasqueira e aquilo explode que nem uma bomba, né? Isso é totalmente errado também, né?
Olha, esse é um erro gravíssimo. Eu já vi, você falou explode como uma bomba, eu já vi histórias de derrubar a churrasqueira, né? Mas derrubar a churrasqueira é uma coisa material. Mas o que a gente vê com alguma frequência, infelizmente, Marcos, são queimaduras não só daquele que está acendendo a churrasqueira, como aqueles que estão ao redor. E lembrando que muitas das vezes quem está ao redor é uma criança pequena. E, assim, churrasqueira não se acende com inflamado. Repito, essa é uma cultura do brasileiro, né, infelizmente, que a gente tem combatido, nós temos insistido para que isso fique totalmente banido. Tem tanta forma mais simples e mais segura, né? Os acendedores, um pedacinho de pão com óleo, tantas formas que não tem risco. Pode demorar um pouquinho a mais, mas você vai ter o seu churrasco para você se divertir e não sair do churrasco com uma tragédia. Então, jamais acender a churrasqueira com álcool líquido. Isso vale hoje e valerá sempre, com certeza.
Doutor Flávio, muito obrigado e também agradeço aí algumas outras orientações que o senhor passou a respeito do uso inadequado do álcool. Uma boa tarde, viu, doutor?
Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade. Boa tarde, obrigado.
Boa tarde. Doutor Flávio Nadruz, que é cirurgião plástico e coordenador do Centro de Tratamento de Queimaduras em Campinas. Então, você tem álcool em gel, álcool líquido em casa, muito cuidado, não deixa perto da criançada. Cuidado, muita atenção ao manusear.